e um próspero ano novo do Centro de Formação de Condutores Palmeira, onde a segurança é a nossa prioridade número um.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Começando agora com vocês, o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Boa tarde, olá querido ouvinte, como você está? Estamos pedindo licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, na escola, onde você estiver, sintonizando na melhor, na 91.7, a nossa rádio, a Rádio Ipiranga de Palmeira. E estamos começando agora mais um Bem Me Quero. Bem Me Quero, sempre em sintonia com o seu bem-estar físico, espiritual, mental, social. E eu sou a Joselba Aze, vou chegando num oferecimento da Clínica Renove. A Clínica Renove, que tem vários profissionais lá no seu quadro clínico, que todo dia tem pilates, né? Se você precisar de fisioterapia, de pilates, todos os dias tem atendimento lá na Clínica Renove. E também no oferecimento do Correio Moraes Saúde. Clínica de Especialidades Correio Moraes, Laboratório de Análises Clínicas Correio Moraes e Clínica da Imagem, né? Agora você não precisa sair de Palmeira para fazer ultrassom, tomografia, raio-x. Você pode fazer aqui mesmo com toda a comodidade e conforto, adequando ao seu melhor horário. Você liga lá para a Clínica de Imagem, dá uma passadinha lá, né? E adequa aí o seu exame, marca o seu exame para o seu melhor horário, para aquele horário que você tem livre, né? Então, temos essa comodidade aí em Palmeira agora. Hoje, dia 29 de novembro de 2024, estamos finalizando o mês de novembro, acabando o ano, né, gente? E também acabando a semana, olha que coisa boa, hoje sexta-feira, né? Sextou, como diz o pessoal, sextou com S aí de saudade, com S de suor da semana toda, né, Nando? E com dois S, não de início, mas de finalzinho da palavra aí, de quermesse. É, nós temos quermesse esse final de semana. E vamos iniciar hoje a nossa quermesse aqui na praça, né? O novenário também da nossa padroeira. Vamos ter a festa logo mais dia 8. E estamos em clima de Natal, em clima de festa, encerrando aí a semana, encerrando o ano, né, com muita alegria. Hoje, essa sexta-feira, é calor, né, muito calor, muito quente hoje. Está abafadinho aí, né? Todo mundo suando hoje, derramando suor, porque está calor mesmo. E a noite vai estar propício para sair, né, para vir aqui na quermesse, aproveitar as luzes, os enfeites da praça, que estão lindos demais. Né, vir comer um pastelzinho, tomar um chopinho, né, um refri, participar, conversar, passear, né, vamos resgatando uma tradição aí, tradição de quermesses, né, em cidade pequena. Como isso é bom, né, gente? A gente poder se encontrar, conversar, fazer amizades, conhecer novas pessoas, interagir. Então você está convidadíssimo hoje à noite para participar aqui da quermesse. E nós vamos iniciando o nosso Bem Me Quero de hoje, dia 29 de novembro de 2024, para falar de um assunto bem importante que até eu já queria ter trazido a nossa convidadinha aqui, muito especial, que já veio aqui no programa. Essa pessoa maravilhosa que eu admiro de paixão e que eu já queria ter trazido antes, né? Mas ela tem uma vida bem ocupada, bem mesmo, bem corrida, bem ocupada, mas é por uma causa tão nobre, né? Tão nobre, porque cuidar do outro, cuidar de outra vida sempre vai ser uma causa muito nobre, né? Quando nós dedicamos a nossa vida, o nosso tempo em favor dos outros, não há recompensa, não há nada que pague, né? É uma doação, uma vida doação. E hoje ela veio aqui para falar do TEA, transtorno do espectro autista. Ou popularmente conhecido como autismo, né? Então ele tem aí várias formas de chamar: transtorno do espectro autista, transtorno do espectro do autismo, desordens do espectro autista ou simplesmente TEA. É um conjunto aí de distúrbios relacionados ao neurodesenvolvimento que causam uma série de alterações em como o paciente reage com o mundo e como que ele se expressa. Essas alterações vão desde dificuldades de comunicação até mesmo comportamentos restritivos e repetitivos, ou outras mudanças comportamentais, como dificuldade de socialização, por exemplo. Para entendermos um pouquinho mais a respeito do autismo, trazemos hoje para vocês ela, que é formada em licenciatura em letras, especialista em educação especial, metodologia do ensino da arte, arteterapia e biodança, trabalha na PAI de Palmeira há mais de 32 anos, sendo que foi seu primeiro emprego e até hoje, né? Então aí já prova que a pessoa realmente tem o dom, né? Tem a vocação, a missão, o dom, a gente não sabe nem como definir, né? Uma vida dedicada a outras pessoas. E o mais importante é pessoas especiais. Tem que ser também uma pessoa muito especial, né? Então, com vocês, hoje eu trago ela, que é apaixonada, né? E pelas pessoas especiais, porque ela também é muito especial. Michele de Freitas Cap. Boa tarde, Michele. Seja muito bem-vinda ao Bem Me Quero.
Boa tarde, Joselba. Boa tarde a toda a comunidade palmeirense, aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Eu fico muito feliz de estar aqui. Agradeço o teu carinho, né? Tuas palavras são muito bondosas. E fico muito feliz de poder estar aqui conversando sobre esse tema que vem preocupando muito a comunidade da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, famílias de um modo geral, e desmistificando também esse tema. Quanto mais a gente conversar sobre autismo, mais a gente acessibiliza esse conhecimento para a nossa comunidade. E mais a gente consegue conviver de uma forma inclusiva com essas pessoas. Então, o conhecimento é a chave do negócio, e cada vez que a gente conversa sobre isso, a gente populariza mais esse tema e traz essa realidade para todo mundo pensar, refletir, discutir e tomar novas atitudes em relação a esse tema, né?
Com certeza. Nós já comentávamos aqui outros dias aí que a melhor forma, né, Michele, de acabar com todo o preconceito, com toda a separação, com toda a discriminação, é o conhecimento.
Exatamente.
Então, quanto mais nós conhecermos sobre doenças, sobre transtornos, sobre diferenças, menos vai haver a diferença.
Exatamente.
Né? E nós vamos fazer a diferença, entendendo bem, compreendendo, convivendo, incluindo, socializando.
Exatamente.
Né? Porque a vida, querido ouvinte, é uma maravilha. A vida é linda demais. Com todos os problemas que a gente tem, com todas as dificuldades, a vida é uma maravilha. E o convívio humano é maravilhoso.
Né, São Michele? Oportunidades, né?
São oportunidades.
São oportunidades.
Então, nunca perca a oportunidade dos convívios, das presenças, das companhias. E para a gente conhecer, nós sempre precisamos, para que esses convívios sejam bons, né, Michele? Nós precisamos conhecer muito bem o outro. Exatamente. E principalmente conhecer o outro na sua singularidade, né? E o que é o TEA, então, Michele?
Então, de uma forma bem simples, o transtorno do espectro autista é um transtorno no neurodesenvolvimento, que acomete principalmente as interações sociais, a linguagem, a comunicação e as questões comportamentais. Ela pode vir ou não associada a uma deficiência intelectual, né? Mas todo indivíduo que tem esse diagnóstico, ele vai precisar de um suporte durante a sua vida. Dependendo das características que ele apresentar, o suporte deve ser oferecido respeitando o princípio da equidade. Hoje, a gente está se preocupando muito por conta da grande demanda que vem aparecendo de autismo nas nossas comunidades, né? Hoje, aqui no Paraná, dado oficial, um autista para cada 16 crianças nascidas vivas. Então, é um número bastante grande.
Um dado alto.
É claro que existem níveis, eles são muito diversos. O próprio nome hoje, transtorno do espectro, ele abre um leque muito grande na diversidade que existe entre esses indivíduos, né? Então, eles são muito diversos entre si. Alguns apresentam alto funcionamento, então, eles vão ter um QI preservado, eles vão ter a área cognitiva muito boa, mas eles têm um funcionamento cerebral diferente, né? E nós, da área da educação, da saúde, da assistência, precisamos nos preparar para entender esse novo funcionamento e para a gente entender que eles não vão aprender da mesma forma que nós estamos acostumados a ensinar. Né? Então, assim, às vezes a educação ainda tem... Eu sempre ensinei dessa forma, eu alfabetizei muitas crianças dessa forma.
Em outros tempos.
Hoje, a gente precisa adequar a nossa Exatamente. Forma de ensinar às necessidades de cada pessoa, de cada indivíduo. Né? Então, essa diversidade, o autismo vem trazendo para a gente como uma forma da gente mesmo discutir as nossas práticas, né? Da gente mesmo repensar nas nossas práticas e adequar as nossas posturas, tanto educacionais quanto na área da saúde e da assistência social.
Sociais, de convívio familiar, né?
Exatamente.
Tudo, né, Michele? Porque se a gente pensar, nós estamos em constante evolução e tudo muda. Então, quando a pessoa diz assim, né, esse é o meu jeito de ensinar, eu sempre ensinei assim, opa, esse sempre já preocupa, né?
Exatamente.
Porque nós não estamos parados, nós estamos em constante evolução, o mundo está em constante evolução, né? E a gente tem descoberto aí tantos transtornos, e graças a Deus que a gente tem a oportunidade de descobrir, Michele, e aprender a trabalhar, a lidar com isso, né? Eu comentava com o Dr. Taylor alguns dias atrás, que ele veio falar sobre o Todd, e eu comentava com ele, quando eu fiz magistério, né? Quando nós fizemos, você é mais nova que eu, mas a gente não tinha esse conhecimento nenhum, a gente saía tão perdidinha, né?
Com
certeza. Se diz a palavra assim, crua.
E
quantos que passaram pelas nossas mãos que tinham um problema e a gente não sabia lidar.
E a gente não entendia também a situação. E muitas vezes essas crianças, alunos, adolescentes, sofreram também, né? Porque para eles também, a escola também é um desafio, né?
Com certeza.
Então eles também sofreram. Né? E os professores também sofreram demais naquela época.
Sim.
Hoje, a gente, eu não vou dizer que ainda não seja um grande desafio, né, Joselba? Porque os transtornos que geram inadequações comportamentais tiram qualquer pessoa da sua zona de conforto. Né? Isso tanto na educação especial quanto no ensino comum. Mas hoje, se a gente correr atrás, a gente busca estratégias, né, que podem minimizar esse problema. Assim como é o caso do autismo. O autismo ainda a gente vê que é um grande desafio, porque o que dá certo para um não vai dar necessariamente certo para o outro. Justamente pela diversidade entre os indivíduos, né? Então, a gente diz, a gente nunca tem receita pronta, a gente tem que ir testando. né? Mas hoje a gente já tem uma linha, uma diretriz. A gente já sabe que a gente precisa analisar o comportamento deles, que é eles que vão nos sinalizar quais são as melhores estratégias, né? A gente precisa descobrir precedentes, a gente precisa entender quais são os reforçadores positivos. Então, tudo isso é bagagem que nós temos para a gente poder estabelecer o melhor plano de atendimento para essa criança, adolescente ou adulto.
E teria causas, Michele, para desenvolver um transtorno do espectro autista?
Predominantemente causas genéticas. Então, isso a gente já sabe. Predominantemente causas genéticas, uma pequena porcentagem de fatores ambientais. Mas esses fatores ambientais são intrauterinos. Não são depois que o indivíduo nasce. Então, durante um bom tempo, foi falado que foi culpado até a mãe, que mães fálicas, mães que pouco afetuosas, poderiam desenvolver comportamentos autistas nos seus filhos. Hoje isso já caiu por terra, não existe mais. A criança nasce com o transtorno, isso. Então, predominantemente genético, e as causas ambientais se referem a grandes infecções na mãe no período da gestação, se referem a alguns medicamentos, inclusive um medicamento que é anticonvulsivo, e o uso de drogas. Esses são fatores, os três fatores que são comprovados cientificamente que podem desenvolver o autismo. E a gente também sabe que esses fatores ambientais precisam de uma predisposição genética. Também. Então, precisam estar associados, exatamente. Todos os indivíduos que têm autismo, que fazem exame genético, todos eles têm alterações genéticas, mas não são nos mesmos genes. Então, dificulta também a questão de estudo e prevenção. Hoje, nós não temos ações preventivas para o autismo. A gente só sabe que quando se tem um filho autista, o próximo filho tem até 88% de chance de ter também. Mas não existe nada preventivo, nenhuma ação preventiva.
Sei. E quais os sinais que pode se observar? Por exemplo, né, eu pergunto porque às vezes descobre-se muito tarde. Né? Uhum. E é importante que os pais ali, quem convive, os professores estejam muito atentos, né, Michele? Para que, como nós falamos no início, essa criança, esse jovem não venha a sofrer, uhum, né, até a discriminação, né, a segregação e tudo. Então é importante que os pais, quem convive, consiga já observar, né, uhum, se há um problema. Porque muitas vezes os pais, né, colocam na escola como que a gente vai dizer assim, convencional, né? Uhum. E não dão essa assistência porque nem sabem, não conseguem perceber, uhum, né? Sendo que essa criança direcionada para uma PAI, para uma escola especial, tem um desenvolvimento muito maior.
Melhor.
Que nós sabemos que
com
é assim,
certeza,
né? Então, quais sinais que poderiam ser, que o pai já deve ficar atento e procurar uma avaliação, um diagnóstico?
Tá, então, quando a gente fala em características do autismo, a gente sempre já deixa de antemão avisado que alguns indivíduos apresentam sinais muito claros do transtorno e outros são sinais transitórios, né? Então, às vezes, a gente fala a falta de contato visual, mas nós temos autistas que têm um bom contato visual e são autistas também, né? Então, são características que oscilam, oscilam de um indivíduo para o outro. Mas, claramente, atrasos na linguagem, né? Um atraso bem significativo na linguagem. Então, são crianças com 2, 3 anos que não apresentam nenhum tipo de intenção comunicativa. Então, esse é um sinal muito gritante. Outro sinal bem importante é a dificuldade na interação social. Crianças que preferem ficar sozinhas, que não mantêm contato visual, que não dão funcionalidade para os brinquedos e brincadeiras, ou eles dão outra função. Por exemplo, toda criança vai pegar um carrinho e vai fazer um caminho com o carrinho. É, normalmente, os autistas vão só girar a rodinha. Né? Eles têm um grande gosto e preferência por objetos que giram. Também essa é uma característica bem importante. Então, são basicamente comunicação e interação social. Crianças que apresentam distúrbio do sono, a maioria dos autistas também tem. Seletividade alimentar, então eles não aceitam alimentação. Tem hipersensibilidade ou hipossensibilidade tátil, ou auditiva, ou até gustativa. Então, crianças que não suportam o calçado, não suportam a roupa, não suportam ficar em local com barulho. Ou crianças que são totalmente hipossensíveis. Elas não ligam para muito barulho, elas não ligam para nada. Então, também é uma característica do autismo. A questão de intimidade com o outro. Ou crianças que têm intimidade com pessoas que não são do seu convívio, ou pessoas, ou crianças que não têm intimidade com ninguém. Né? Então, a gente sempre pensa assim, que a criança com autismo, com TEA, ou falta ou excesso. Né? Então, elas não têm o equilíbrio nas interações com o mundo. Então, ou falta muito, ou tudo é muito excessivo. Né? Então, essas são as principais características. O que eu vejo hoje, que a gente está conseguindo ter diagnóstico precoce. E isso é muito bom.
Muito bom.
Muito bom. Nós estamos, assim, na nossa realidade, nós vemos que as avaliações desse ano todo, foram predominantemente crianças com autismo. E já logo na primeira infância, né? Às vezes, até antes dos 2 anos, os pais percebendo, ou as agentes de saúde que fazem um trabalho maravilhoso na nossa cidade, né? Que vão até as casas, que percebem, que observam tudo isso e vêm até nós, médicos, os CMEs, né? As professoras dos CMEs também estão tendo muita sensibilidade para observar algumas características. E eu sempre digo, é melhor pecar por excesso. Exatamente. Do que por falta nesse momento.
Exatamente. Né? Se percebe alguma coisa, né, Michelle? Tem que procurar uma ajuda.
Exatamente. Uma ajuda profissional especializada, se não for nada, ok, ótimo. Mas se for alguma coisa, a gente já vai poder intervir o quanto antes. O que é importante também falar, Joselba, é que é claro que quando a gente vem aqui no programa, fala essas características, talvez os pais, né, fiquem alertas e às vezes até deem muita importância para sinais que não têm tanta importância. Mas as características do autismo, elas são significativas, né? Nós tivemos um período ali pós-pandemia que todas as crianças que nasceram durante o tempo da pandemia, que não tinham muita relação com familiares, que ficaram só em casa, que usaram muito telas, né? Teve todo esse... E várias crianças apresentavam alguns comportamentos que poderiam ser confundidos com características do TEA. Mas o TEA são características patológicas. Né? Existe essa diferença também. Porque se a gente for ver na diversidade humana, tem pessoas que não gostam de ir em ambiente muito cheio de gente e com muito barulho. Dá dor de cabeça e tal. Mas não é um comportamento autista, né? Que seja patológico, não tem nenhum prejuízo na vida da pessoa. Né? As características e sintomas do TEA são características que causam um prejuízo significativo na vida da pessoa. Entende
sim,
como?
Sim, entendi.
Então a gente tem que ter um meio termo. Mas, na dúvida, procura
o profissional
especializado.
É o que nós sempre falamos aqui, exatamente. Né? Para qualquer coisa, para doença, para procura profissional, procura um médico, procura um psicólogo, né? Procura um terapeuta. Tudo você tem que procurar o profissional para te dar a certeza, o diagnóstico.
E assim, as pessoas que têm menos condições financeiras, a APAE está sempre de portas abertas, né? A gente está com a agenda de avaliação muito apertada, passou o ano muito apertada, mas sempre, nunca nós vamos deixar de fazer uma avaliação em quem necessite, ou de prestar uma orientação, né? Muitas pessoas ouvem pelo rádio e daí chegam lá na APAE, olha, eu queria saber, eu escutei na rádio, queria contar a história do meu filho, do meu sobrinho, da pessoa, do filho da pessoa que trabalha comigo. E é esse o nosso objetivo, né? A gente dá a orientação, com ou certeza, as primeiras orientações, né? Encaminhar para o serviço que seja necessário, que seja na APAE ou que seja fora do município. A gente está de portas abertas para ser referência aqui na nossa cidade em relação à diversidade do modo geral, não só ao autismo, né?
E fazem isso muito bem.
Tentamos,
muito bem, né?
Tentamos sempre.
Nosso orgulho de Palmeira, nossa APAE de Palmeira. Nós vamos para um rápido intervalinho, Michele, e já nós retornamos. E se você quiser mandar um oi para mim, para Michele, participar aqui conosco, mandar o seu boa tarde, é 999-53-3669. Nós já retornamos.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM 91.7.
Natal é tempo de renovação e esperança. Que o espírito natalino nos inspire novas metas e realizações.
There's a place in your heart, and I know that it is love.
A Templária Agrícola agradece a todos os clientes e amigos por mais um ano de parceria bem-sucedida e esperamos continuar atendê-los com excelência em 2025. Que o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, seja celebrado com gratidão e alegria. Um Feliz Natal, produtivo 2025, de toda a equipe Templária Agrícola.
Natal é tempo de união, amor e família. Um momento para compartilhar a vida com quem amamos e agradecer pelas bênçãos recebidas. A família Correia Moraes deseja a você e a sua família um santo Natal, cheio de paz, alegria e felicidade. Que as bênçãos de Deus iluminem seu lar e guiem seus caminhos.
Está chegando.
Neste Natal, as lojas MM trazem a magia do fim do ano para perto de você.
A magia, o encanto, nossa vida renovar.
Surpreenda quem você ama com presentes incríveis e renove o seu lar para a chegada das festas. Sofás, eletrodomésticos, móveis, smartphones e tudo o que você precisa para deixar o seu Natal ainda mais confortável e especial.
E aqui no MM o Natal é um Natalzão.
Venha para as lojas MM e transforme seus sonhos natalinos em realidade.
Fonoaudiologia. Na Clínica Renove, temos atendimentos da fonoaudióloga Camila Borba, formada em fonoaudiologia pela Faculdade Santana, especialista em consultoria de amamentação pelo Instituto Mami Bem, pós-graduada em aleitamento materno. Trabalha nas áreas de linguagem, otrocidia oracional, voz falada e cantada, aleitamento materno e disfunção oral em bebês. Agende já o seu atendimento. Atendimento na Clínica Renove todas as sextas-feiras.
Sintonize a Rádio Ipiranga na internet. www.radioipiranga.com.br e ouça nossa programação em Palmeira, no Brasil e no mundo. Rádio Ipiranga, distribuindo qualidade e carinho para os ouvintes.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje, 29 de novembro de 2024. Hoje recebemos a nossa querida Michele de Freitas Capa, essa mulher aqui maravilhosa, deslumbrante, né? Que quando ela vem aqui, nossa, é muito aprendizado, muito conhecimento. Eu espero que esteja chegando até você, caro ouvinte, né? Todas as explicações da Michele, que estão sendo muito claras, né, Michele? A gente sempre comenta que aqui no programa sempre as explicações são bem claras, né? Bem, para o pessoal entender direitinho, né? Não fazer nenhuma confusão, conseguir entender, definir.
De uma forma bem simples, né?
De uma forma bem simples, né? Esse é o nosso objetivo. E existem diferenças, Michele, de graus de autismo? É, eu acredito, quer dizer, a gente até supõe que sim, né? Pelo Isso. que a gente vê, pelos convívios.
Isso, tem sim. Então, o espectro, ele abre um leque muito grande. E dentro desse leque, são divididos três níveis de suporte. Hoje a gente não categoriza, não classifica os níveis em níveis de gravidade, e sim em níveis de suporte. O quanto de suporte esse indivíduo precisa para diminuir os seus prejuízos e aumentar os seus benefícios sociais. Então existe o nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível 1 de suporte são os indivíduos que precisam de um leve suporte para poder ter uma vida mais próxima do normal. Eles vão precisar de terapias, de apoio nas interações sociais, às vezes de estímulos para o desenvolvimento da linguagem. São as pessoas que podem ou não ter uma deficiência intelectual associada. Normalmente, eles têm um QI parecido com o normal ou um pouquinho abaixo, podem apresentar um pouco de dificuldade no ensino comum, mas são absorvidos pelo ensino comum. O que vale dizer que a gente pensa assim, o nível mais leve de suporte, o nível 1 de suporte é mais fácil. A gente pensa assim, a princípio. Mas nesse nível de suporte é onde está a maior incidência de depressão e de comportamento suicida. Porque são indivíduos que eles têm consciência das suas dificuldades, principalmente sociais, não conseguem interagir como a sociedade espera, não conseguem solidificar relacionamentos e desenvolvem doenças mentais.
Outros tipos de transtorno.
Exatamente. Então, durante um bom tempo, a nossa atenção foi para os níveis mais graves de suporte, né? Mais severos. E o nível de suporte 1, a gente pensava assim, não, eles, né, eles vão
se adaptando.
Vão adaptando, vão. E hoje a gente já sabe que são adolescentes, jovens e adultos que sofrem, que têm um grande sofrimento psíquico. Eles sofrem muito. E famílias adoecem também por conta disso. Então, a gente, agora, nos momentos que a gente está conversando com as escolas, com os professores, a gente já está pontuando isso para que todo mundo tenha um olhar mais sensível para esses indivíduos, né? Eles não vão solicitar tanto suporte, mas eles precisam dessa rede de atenção em torno do desenvolvimento psíquico deles. No nível de suporte 2, esses indivíduos já precisam de um suporte mais substancial. Normalmente, eles já apresentam situações mais comprometedoras na linguagem e na interação e também no comportamento. Podem ou não ainda ter deficiência intelectual associada, mas normalmente eles estão ou nas escolas especializadas ou no ensino comum com muito suporte. Com muito suporte. O nível de suporte 3 já precisa de um suporte substancial. Normalmente são não verbais, né? Tem deficiência intelectual associada e eles têm um prejuízo na comunicação e na interação social bem
muito
grande. Normalmente esses níveis de suporte podem transitar de acordo com o desenvolvimento e com o suporte que é oferecido para eles. Então, uma criança pequenininha com 3, 4 anos pode ser diagnosticada com TEA nível 3. Fez muita terapia, respondeu bem à terapia, teve o suporte adequado, teve estimulação, ela pode transitar para o nível 2 e até para o nível 1. Né? Isso depende muito de cada indivíduo e como cada um vai responder a todos os estímulos que forem oferecidos. Mas eles podem transitar, assim como ter um diagnóstico de nível 1 e ir para o nível 2 ou até 3 no decorrer da sua vida.
É interessante o que você falou ali, né, do nível 1. Eu outro dia assisti um vídeo, né, até coloquei, eu já estava aqui para te perguntar a respeito disso. E um especialista, ele falava sobre adultos, né, com o TEA, que eles mascaram, né, para conseguir conviver bem, né, com as pessoas, para que as pessoas não percebam. Eles vão mascarando, né, os seus sinais de TEA, e isso, né, como você falou, traz um prejuízo, um sofrimento tremendo, né?
É exatamente isso.
Exatamente o que eu ia questionar com você. E tem também uma outra questão, eu assisto, até sigo nas redes sociais o Ricardo, não sei se você já viu.
Sei.
Conhece?
Conheço.
Gente, eu adoro assistir os vídeos do Ricardo. Eu me divirto demais. Então, ouvinte, se você quiser aí seguir o Ricardo, né? Eu não lembro se é só Ricardo que tem lá no título, mas é que eu já sou seguidora dele, daí eu não. Gente, ele é fantástico.
E mostra bem as relações dele com a mãe,
exatamente, né? E a mãe estimula muito, né? E ele é muito engraçado, as coisas que ele pergunta, que ele faz, e a gente desenvolve uma afeição tão grande por ele, né? Ele é tão querido.
Verdade, mas assim, se a gente for falar em modo geral, todo o suporte que a gente oferece em relação a terapias, a estímulos e a escolarização, é para dar condições dessa pessoa desenvolver estratégias próprias de autorregulação, né? Então, que ela tenha comportamentos de autorregulação que sejam mais acessíveis à comunidade, à sociedade, e que ele se sinta bem. Isso não quer dizer que a gente vai tolir cercear as estereotipias, por exemplo. Não, porque hoje a gente sabe que a estereotipia é um tipo de autorregulação. Mas a gente vai oferecer outras estratégias para que ele se autorregule.
Outros caminhos.
Isso. Por exemplo, uma criança que se morde, né, para se autorregular. Às vezes eles mordem as mangas, a gola da blusa. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai oferecer outras formas dele se acalmar. Né? Então, ele pode se acalmar com um objeto, ou ele pode se acalmar indo num lugarzinho e ficando quieto um minuto, mas ele precisa aprender essas habilidades sociais. O que acontece com o nível 1 de suporte, que eles têm mais consciência do que é aceito na comunidade e o que não é aceito na comunidade, é que eles se boicotam para se autorregular de uma forma que seja aceito pela sociedade.
E
daí
aí
isso,
vem os problemas.
O sofrimento psíquico. Exatamente. Porque, na verdade, todo ser humano quer pertencer a um grupo.
Com toda certeza.
Né? E quando ele percebe que ele não está tendo esse controle, essa situação, é claro que ele vai tentar se adequar. Mas se isso for muito contra a sua individualidade, né, vai dar problema.
Vai desenvolver outros transtornos.
Por isso, as terapias são tão importantes e também são tão inacessíveis ainda, sabe, Joselba? Porque a gente sabe que eles precisam muito, as famílias sabem o quanto eles precisam, os médicos prescrevem, e daí inicia-se uma luta para a gente conseguir oferecer o melhor o quanto antes, né? Porque a gente sabe que para eles tempo é dinheiro, tempo é riqueza, tempo é tesouro, né?
Perda de tempo é perda de vida.
Exatamente.
É de qualidade de vida para essas pessoas.
E daí a gente... É uma luta constante. E eu vejo, assim, que as famílias ficam muito frustradas. Porque a família do rico, do pobre, do médio, do estudado, do não estudado, todo mundo quer o melhor para o seu filho. E eles querem oferecer o melhor e, às vezes, a gente não consegue. Aí já vejo assim, já gostaria até de usar esse espaço para dizer que isso é uma luta, não é uma luta solitária, é uma luta de todo mundo. A saúde no nosso município vem se mobilizando muito em relação a isso, estabelecemos parcerias e estamos tentando buscar oportunidades para que essas crianças tenham acesso às terapias. Né? A escola especializada, a gente tenta oferecer tudo que a gente tem na mão, né, de recurso pedagógico, que há de melhor. Mas a questão da saúde, ainda a gente sabe que a gente precisa conquistar muito. Mas assim, estivemos essa semana em uma reunião, a Pai de Palmeira foi convidada, uma convidada especial para participar de uma reunião com a CESA, em Curitiba, eu e o Michael estivemos lá, tratando justamente dessas situações, tentando levar a realidade das instituições e das famílias mais perto do Estado, porque quem trabalha nos escritórios, às vezes parece que não tem a percepção da nossa realidade, né?
E às vezes a gente... Nós comentávamos isso numa reunião do Gratos, né? Porque isso não acontece, Michele, só nessa questão.
Uhum.
Com os pacientes oncológicos
eu
também.
Eu imagino.
É coisa séria, sabe?
Uhum.
É coisa séria. São coisas aí que a gente precisa correr atrás mexer muito.
E a gente precisa ter voz.
Ter voz.
Né? Ter voz e falar mesmo e colocar a nossa realidade. Porque quem está atrás da mesa vê
não
números
sabe.
E nomes, né? E aquilo não impacta na vida, né, de um escritório. Impacta
Exatamente.
Na vida de uma instituição, de uma família.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Então, é triste para nós, enquanto instituição, ainda oferecer uma terapia por semana de uma especialidade, sabendo que as famílias e as crianças estão sedentas por isso, mas que as famílias saibam, os nossos profissionais sabem que a gente está lutando para tentar modificar um sistema, porque não é uma coisa que está o nosso... Mas a gente busca caminhos, acha representatividade, para a gente ter lugar nas políticas públicas. Não é um favor para as pessoas com autismo. É um direito...
É uma necessidade.
E isso que a gente precisa de políticas públicas coerentes.
Michele, nós chegamos no finalzinho do nosso programa... Nossa, eu tinha assunto aqui para conversar
também.
Com você o dia todo, né? E com certeza aí o pessoal de casa ia... Mas eu vou convidar você para voltar.
Tá.
Porque ficaram algumas questões ainda pendentes
tá
aqui que eu quero saber e eu acho que os pais também vão querer saber, né?
Tá bom.
Então, eu vou pedir para você voltar qualquer dia aqui para a gente continuar
certeza.
Nossa conversa.
Vamos
né?
voltar, sim,
dependendo aí da tua disponibilidade, você me avisa e retorna,
okay.
né? Porque eu ainda quero perguntar mais algumas coisinhas aí para você.
Tá bom.
Dentro desse tema, porque tem muita coisa para a gente desmistificar
tem,
e aprender,
sim.
né? E
uhum.
passar pro pessoal. Então, nós vamos encerrando, que você vai ficar agora com o Baú da Ipiranga. Michele, muito obrigada. Né?
Eu que agradeço.
Nossa, agradeço de coração tua disponibilidade. Um beijão para todo o pessoal da PAI, né? Um beijão aí no coração de cada um de vocês.
E hoje estaremos na quermesse vendendo os bilhetes da ação Scooter Joy. Então,
olha
contamos
lá.
Com a comunidade ajudando a PAI, concorre a duas motobikes Scooter Joys, que serão sorteadas no dia 13 de dezembro.
Olha aí, pessoal. Então, venho na quermesse, né?
Uhum.
Muito obrigada, Michele.
Eu que agradeço. Um abraço, José.
Outro. Muito obrigada, querido ouvinte. Tenha um excelente final de semana aqui conosco na quermesse, porque vamos nos encontrar muito aqui por esses dias, né? Né, Nando? Nós estaremos por ali, né? Pela praça. Então, um grande abraço, um beijo no seu coração, querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. E você fica agora com o Nando e o Edson e o Baú da Ipiranga viajando pelo túnel do tempo.
Jú! juntos na melhor sintonia. Ipiranga 91.7. 91.7.
Neste Natal, que a paz e a alegria encham o seu lar de harmonia.